Entrevista.
Bom, eu estou na ponta da linha com a diretora do Hospital Regional Emília Câmara, Viviane Vasconcelos, para falar desse episódio que teve ampla repercussão ontem aqui do nosso programa, da criança, filha de Tatiana do Nascimento Gonçalves e de Reginaldo Nascimento Lima, que nasceu morta em Caruaru. Nós fomos procurados ontem por uma amiga de Tatiana, né, a Josailda Pereira, bastante indignada, relatando que a mãe teria passado por 3 metros em 3 dias diferentes, mandaram de volta para casa, alegando não ser a hora do parto. Na última hora teve indicação de uma cesariana, de um parto cesariano. Não havia anestesista na unidade, foi levada para Caruaru. A ambulância que faria a transferência demorou horas para sair de Afogados. E a mãe esperou da manhã, a amiga disse que foi até a noite, né, para ser finalmente levada a Caruaru, ou fim da tarde. Criança nasceu morta, causa anoxia intrauterina, a certidão de óbito foi apresentada também. E eu estou com a diretora do Hospital Regional para saber o que o hospital está apurando, se ela admite que houve falhas aí no atendimento a essa mãe, se não, qual é o posicionamento da unidade. Viviane, bom dia, e o que você gostaria de falar sobre esse caso? Prazer tê-la conosco.
Bom dia, meu Júnior, bom dia aos ouvintes da Rádio Pajeú e também à família, né, da paciente Tatiana. Na verdade, meu, a gente teve ciência, a direção da unidade teve ciência da situação que tinha acontecido com o bebê da Tatiana na semana, logo após o incidente, através de Dr. Roberto Vicente, né, tinha conhecimento da história, repassou, e a gente já aguardava passar o feriado para a gente começar a apurar o fato, antes mesmo dele ser vinculado, né, nos blogs e na mídia. Então, a direção da unidade reuniu os boletins de emergência que a paciente deu entrada. Ela havia dado entrada três vezes antes, né, na sexta-feira, no dia 11, e aí, pelo que se tem na ficha da paciente, o bebê estava bem, a paciente não estava em trabalho de parto e não tinha nenhuma queixa. Foi orientada a voltar para casa para aguardar o início de trabalho de parto para voltar para a unidade, já que ela tinha histórico de parto normal. E até então, os médicos incentivam a questão do parto normal, já que o Brasil ele é campeão em cesarianas, né? No mundo todo. Na terça-feira, pelo que se consta no boletim, não se tinha nenhuma queixa, consta apenas que o colo da paciente estava fechado e a paciente recebeu orientação. Na quarta-feira também, e aí assim, meu, na quinta-feira, quando a paciente chegou na unidade e aí precisava realmente, né, de uma intervenção cirúrgica através de um parto cirúrgico, a famosa cesariana, nós estávamos sem anestesista no hospital, né, onde a gente teve falta de anestesista na quinta, no sábado e no domingo, porque nós só temos concursada, né, 2 anestesistas no Emília Câmara. E dessas, uma está afastada, a qual possui 2 vínculos, que é a doutora Lúcia Moura, por conta que exerce cargo público como vice-prefeita. Então, todos os outros dias a gente consegue, né, ou pelo menos tenta preencher a escala de anestesia da unidade através de uma pactuação da Secretaria Estadual de Saúde com a Copagreste, né, que é a Cooperativa de Anestesistas de Pernambuco. Porém, infelizmente, o vínculo empregatício ele é muito falho. E aí o profissional, no dia que não pode vir, que tem algo agendado, ele simplesmente não comparece. E a gente não tem como punir, porque ele só recebe pelo que ele trabalha, é prestação de serviço. A direção da unidade já procurou, formalizou ofício junto à Secretaria Estadual de Saúde, para tentar conseguir mais anestesistas para a região, porque aí a gente sofre, não só o Emília Câmara, mas sofre o paciente que procura a Ecoclínica, Casa de Saúde José Void de Moura e qualquer outra unidade, né, na região inteira. Voltando à situação de Tatiana, né, assim, em relação à conduta médica, né, eu não posso questionar, porque aí conduta médica, cada médico é quem vai responder por si, né, Já conversei com a diretora médica, a doutora Thais, a gente já fez o apanhado, pegou todos os registros da paciente na unidade. E aí a gente já conversou com os obstetras, mas eu também já encaminhei para o nível central e aguardo qual é a próxima providência que a gente vai tomar vinda de lá. Né? Me coloquei à disposição da família, inclusive a irmã de Tatiana esteve aqui ontem. E a gente deu a cópia de todos os registros que a paciente teve aqui no hospital. Então, assim, a nossa intenção realmente é esclarecer, né? E no que puder ajudar, né, está à disposição, mas infelizmente a conduta médica, cada uma é quem vai ter que responder por si.
Viviane, você fala aí da questão da dificuldade de anestesistas e fez referência ao fato da doutora Lúcia Moura, que é anestesista, ter um cargo público. Agora, eu, com toda franqueza, na história recente, eu não tenho conhecimento de nenhuma atividade que a doutora Lúcia exerça como vice-prefeita, nenhuma atividade com carga horária a serviço da municipalidade. Por que que ela não está à disposição do hospital?
Na verdade, essa é uma exigência da Secretaria Estadual de Saúde. Quando acontece, é questão do estatuto do servidor mesmo, né? Da Secretaria de Administração do Estado. E aí, assim, mesmo ela não tendo carga horária, ela tem a disponibilidade e compatibilidade de exercer a função de vice-prefeita, mas aí ela não pode exercer como anestesista. Ou ela teria que renunciar, né, à questão de vice-prefeita para ficar como anestesista. Inclusive, a gente procurou meios legais, né, para tentar ver se a gente conseguia conciliar, mas infelizmente. Na situação dela, a gente também tem um médico que também está afastado, doutor Ailton Nixon, que, se eu não me engano, ele é prefeito de Tavares. Isso. E também... Porque, na verdade, assim, você pensa, é um plantão por semana, né? Então, um plantão por semana teria compatibilidade, porém é questão de estatuto mesmo e não há essa permissão de manter os dois cargos, né? Então, assim, em relação também, Nil, à questão da ambulância.
Né, eu ia tocar nesse assunto já. A questão do tempo, né? Isso.
Isso, que, na verdade, ela chegou na unidade em torno das 10 horas, ela foi avaliada, né? E aí, como não tínhamos anestesista, a paciente foi encaminhada para o Hospital Jesus Nazareno. O grande problema é justamente a questão dos transportes. Porque as duas ambulâncias do hospital regional, elas já estavam em outras transferências, desde a sexta-feira, né? Tinha tido algumas transferências durante a madrugada e a ambulância não estava no hospital. A gente tentou conseguir outras ambulâncias, o serviço social da unidade, bem como a chefia de transporte, tentou ainda, apelou para municípios vizinhos, mas infelizmente nós não tivemos nenhum transporte, né? Para levar essa paciente para onde ela deveria ser encaminhada. Não só ela, como tinha outra paciente também no mesmo dia. Então, o grande problema, a gente teve que aguardar a nossa ambulância voltar, né, para fazer o transporte. E, inclusive, assim, houve uma preocupação dos obstetras do plantão que atenderam ela no dia da cesárea, que precisava da cesariana, que o médico acompanhou ela durante toda a transferência, né? Ele examinou a paciente antes de sair, ela estava com mais ou menos 6 centímetros, auscultou o bebê, né? Existia presença de batimento cardíaco, em torno de 170 batimentos. Ele acompanhou ela até Caruaru, né? No caminho mesmo, ele auscultou de novo o coração do bebê. Entrou com a paciente no Hospital Jesus Nazareno, lá também foi realizada a ausculta, o bebê ainda estava vivo, né? Agora, a conduta também do Jesus Nazareno, a gente não pode responder. A gente não sabe, depois que ela chegou lá, quanto tempo se passou para que o parto fosse realizado, se foi tentado, porque ela já chegou com dilatação quase completa do Jesus Nazareno. Então, alguns médicos, alguns obstetras, eles até ainda tentam, nesse caso, um parto normal. Mas eu não posso responder porque eu não tenho conhecimento do prontuário dela lá em Caruaru. Mas, assim, é um fato lamentável, né? E dizer que a direção realmente, assim, não aceita que isso aconteça. A gente trabalha no trabalho, o trabalho nosso é na humanização, né, na vida, não para que aconteça esse tipo de coisa. E a gente realmente sente muito com tudo isso que aconteceu e se disponibiliza, né, para a família e para os órgãos fiscalizadores para colocar a situação esclarecedora.
Certo. Em suma, o que você está me deixando claro é o seguinte: a direção do hospital, o que for necessário em relação, você já forneceu, me parece que os prontuários, quer dizer, a direção quer que se apure e não vai ter nenhuma uma medida de, nem de passar a mão na cabeça, nem de corporativismo, seria isso?
Não. Uhum. A gente já conversou com alguns obstetras, né, que viram a paciente. O que foi repassado é que a paciente não tinha indicação naquele momento, né, para ter um parto normal. E aí, por isso que foi orientado a ir para casa e voltar para tentar uma cesárea. Eu não sou obstetra, não sou médica, então eu não posso, nesse fato, apontar onde houve a falha, mas a gente se coloca à disposição para o que precisar ser esclarecido. A gente vai estar aqui fornecendo prontuários e a intenção realmente é esclarecer o que aconteceu. Uhum.
Você deve ter tido conhecimento que ontem, após a participação dessa amiga da mãe, nós tivemos algumas pessoas ligando, reafirmando problemas nessa questão do trabalho, quando a necessidade parte, e depois tivemos a participação do Monsenhor João Carlos, do Padre João, como a gente conhece, inclusive orientando que a mãe procure a justiça, que não tenha receio, e me parece que se a irmã dela procurou já a unidade pedindo alguma coisa, já pode até ter relação com a orientação do Monsenhor. Como é que você recebeu essa cobrança dele, esse questionamento, né, que veio também, Viviane, em meio àquela outra questão polêmica que o prefeito de Guaraci tinha levantado aqui, quer dizer, de que há uma dificuldade de resolutividade de casos de parturientes aqui no regional e que muitas vezes tem que se transferir.
Nil, eu não cheguei a ouvir, né, só alguns comentários, porque realmente eu passei a manhã debruçada, né, em estar apurando os fatos do que tinha acontecido em relação a esse episódio. Então, assim, eu ouvi por alto só algumas coisas em relação à fala de Padre João, a qual eu tenho muito respeito, mas, assim, nós temos uma dificuldade que não é só do hospital regional. Nós estamos a 400 quilômetros de uma capital, né? Além disso, nós estamos no Nordeste, né? Então, assim, geograficamente, economicamente, a gente fica numa situação privilegiada em relação a alguns grandes centros. É como falou, a questão da falta de anestesista não é só de anestesista, é de em relação de um monte de outros profissionais. A gente tem a disposição, né, pagar ao profissional para vir para o plantão, mas o problema é a dificuldade em encontrar o profissional. Porque geralmente quem se forma nunca tem interesse de vir para o interior. Ele geralmente quer ficar na capital para fazer uma residência, para fazer uma especialização e estudar. É tanto que a maioria dos profissionais do nosso quadro são de outros estados e de outros municípios. Nós temos profissional do Ceará, profissional da Paraíba, né? Então, a maioria dos profissionais do nosso quadro são todos de fora. E aí a gente fica numa situação complicada porque fica difícil realmente quando a gente mora muito distante. E aí o que acontece em relação aos partos, e aí, assim, até o próprio CREMEP e a legislação, ela diz que uma equipe completa para se receber um parto, até mesmo um parto de risco habitual, é no mínimo um obstetra, um pediatra ou um anestesista, né? Então, você diz assim, mas antigamente as parteiras faziam o parto em casa. Mas Deus sabe também a taxa de mortalidade materna e infantil quanto era, né? Graças a Deus, se você pegar no site do Ministério da Saúde, você observa quantos partos há de uma mulher, porque ela, uma morte num parto ou uma morte de um recém-nascido, e compare com antigamente, porque hoje em dia, se a gente tem uma escala, mas falta ou pediatra ou anestesista, o obstetra não quer receber. Por quê? Aconteceu, inclusive, mês passado, eu não sei se eu cheguei a comentar em outra reunião que a gente teve, nós tivemos uma gestante com 20 anos de idade, né, dois obstetras no plantão, um pediatra, uma paciente jovem de 20 anos, e ela começou com um parto normal e foi perfeito o parto, né? O bebê nasceu bem, porém, na hora da retirada da placenta, a paciente apresentou um problema uterino, que aí é um problema da paciente, não tem como ser detectado no pré-natal. E essa paciente começou com hemorragia porque o útero não evoluía e ela evoluiu para uma histerectomia, né? Apesar de todo o esforço médico, porque uma paciente de 20 anos, aquele foi seu único filho, ela não ia mais poder conceber, né, parir mais nenhuma criança. Então, numa situação dessa, um parto normal, ele pode complicar. E se não tiver o anestesista, aí o obstetra vai responder um processo. E outra coisa também em relação, nós somos maternidades de risco habitual. Nós não temos berçário na unidade, né? Então, qualquer parto de uma gestante com menos de 37 semanas ou uma paciente com uma DEG, que é uma paciente com a pressão alta ou com qualquer outra complicação que precisa de um acompanhamento, inclusive de uma UTI, de qualquer outra situação, nós não temos. Porque a maioria dos hospitais de referência, Nil, eles não têm pediatra, eles têm um neonatologista, né? E aí nós não temos neo na unidade. Então nós somos uma maternidade de risco habitual, que é aquele parto sem maiores complicações. Em relação a números, Nil, quando eu assumi a direção da unidade, a nossa meta era de 70, 80 partos por mês. Onde a nossa meta, pela capacidade da unidade, é de 120 partos. E mês passado, no mês de março, nós fizemos 130 partos. Então, foi a primeira vez que a gente conseguiu atingir metas. Agora, falhas existem? Existem. A gente está batalhando justamente para melhorar, né? Agora, que a gente também tem uma população que vem sendo assistida e que ela só não vai para o rádio para dizer, né, que chegou e que teve o seu parto aqui. Nós tivemos, segunda-feira, 8 partos no hospital. Nós já tivemos dia de ter 14 partos. Inclusive, quando só tem 12 leitos, a gente tem que colocar a paciente numa clínica cirúrgica para que ela realmente não fosse encaminhada.
Uhum. É? Agora, nesse episódio específico, fica... Eu estou entendendo todo o seu posicionamento. Fica evidente, né, Viviane, que o sistema falhou, né? Porque você... Vamos considerar que a criança chegou ainda com esse quadro que você coloca em Caruaru, mas a falta de uma anestesista, né, essa coisa da ambulância, quer dizer, não há como não dizer, e me parece que você reconhece isso, que essa limitação acabou causando uma falha no sistema que pode ter contribuído com esse quadro final, né?
Não, a gente reconhece, né, que realmente assim, foi toda uma situação que já começou de dias anteriores e culminou justamente na falta do anestesista, no atraso da ambulância, né? Uhum. Então, assim, ontem eu fiz um relatório da situação, encaminhei para a Secretaria Estadual de Saúde, né? Estou aguardando um retorno para saber quais as próximas providências que aqui, enquanto a gestão local, a gente tem como prosseguir diante da situação.
Uhum. No caso dessa mãe, ela pode tomar o caminho jurídico, mas ela também pode tem algum outro mecanismo que ela possa buscar para cobrar uma averiguação, uma apuração mais detalhada desse caso? Ela pode, a ouvidoria, para onde ela pode ir além do campo jurídico, se ela quiser?
Tem o telefone que é o da ouvidoria da Secretaria Estadual de Saúde, né? Ela pode estar formalizando. Essa denúncia, ela vai diretamente para a Secretaria Estadual de Saúde em Recife, né? E de lá é que nós somos chamados aqui para responder em Recife. Mas ela pode também estar formalizando essa denúncia junto à ouvidoria.
Uhum. Um caso como esse, essa questão da anestesista mesmo. A gente está numa região onde as cidades são relativamente próximas, né? E a minha pergunta é, essa anestesista que é a única que nós temos aqui, mesmo que ela demorasse um pouco, na minha impressão, o tempo que a mãe esperou para ir para Caruaru, dependendo de onde estivesse essa anestesista, talvez fosse menos traumático cruzar as estradas até Caruaru, mesmo que a anestesista demorasse um pouquinho para chegar. Aí eu lhe pergunto, você tentou falar com ela, algum contato, o que é que foi feito?
Não, Na verdade, Nil, ela estava viajando, né? Todas as duas anestesistas que moram em Afogados da Ingazeira, elas não se encontravam na cidade. Elas estavam viajando. E aí a gente tentou falar também ainda com um outro anestesista do São José do Egito, mas também sem sucesso. E aí, pelo meu conhecimento, nós não temos aqui nenhuma outra região, né? Aqui nem Tarnaíba, Tabira, nenhum outro município vizinho anestesista, né? E aí a questão também da solicitação da Central de Leite que encaminhou para a Serra Talhada, porque também, aliás, desculpa, encaminhou para o Jesus Nazareno em Caruaru, porque em Serra Talhada também eles estavam com o mesmo problema.
Sem anestesista.
Falta de equipe completa, isso.
Bom, Viviane, eu quero agradecer e eu sei que me parece, a impressão que me passa na sua fala é de um misto aí de também de frustração, saber que isso acaba expondo o hospital, e daí você pontua sobre essas outras questões. Está me parecendo uma posição, digamos, decente sua, de dizer que o hospital tá ao lado, né, no sentido de que vai apurar o caso, de que está à disposição para apurar responsabilidades, de que não vai se furtar disso. Já me parece uma sinalização importante. Você já me adianta que a irmã foi realmente procurar prontuários de atendimento, detalhes de como foi esse atendimento. Nós vamos continuar acompanhando esse caso e o nosso sonho, me parece que o de todos nós, era de que exemplos como esse ajudassem a evitar que outros casos acontecessem. Porque, como você falou, são vários os partos no Hospital Regional Emília Câmara, mas uma vida que se perde dessa forma, com essas circunstâncias, realmente acaba gerando essa repercussão negativa e essa indignação da comunidade. Eu quero lhe agradecer e dizer que a gente continua conversando sobre isso, e eu pego esse episódio de ponto de partida, e o que já se conversou aqui recentemente, para a gente continuar essa luta para que o Hospital Regional tenha mais poder de resolutividade para casos dessa natureza, sem a necessidade de transferência, que o Estado, né, busque os caminhos para tomar essas providências. Muito obrigado mais uma vez.
Eu é que agradeço, Nil, poder estar esclarecendo um pouco, né? Porque aí, assim, a gente sabe que uma situação dessa, né, nós estamos aqui para vender saúde, né? Essa é a nossa obrigação, não é uma... Nós fazemos porque somos jornalistas. A nossa obrigação é vender saúde, saúde com qualidade e de uma forma humanizada. E aí a gente sente que quando uma situação dessa acontece, né, a população fica um pouco desacreditada do trabalho da unidade, mas a gente gostaria também de lembrar que esse foi um fato isolado, né, que a gente, como falou, está tentando buscar, né, que isso não se repita, que não aconteça, conversando, como você mesmo disse, que sirva de exemplo para que o erro não aconteça, né? E assim, é feito, eu digo, a gente tem que fazer com que o SUS funcione, né, e vender os nossos serviços, e que também as coisas boas elas apareçam, né, para que a população também não deixe de acreditar no trabalho que vem sendo feito. Né? A direção tem o total interesse realmente de que as coisas sejam esclarecidas.